Senhor presidente Benedito de Lira, que nos honra presidindo a sessão nesse momento, senhoras senadores, senhores senadores, eu queria, senhor presidente, registrar a presença na casa do ilustre vereador Ronaldinho, do município de Machadinho do Oeste, que está aqui nos honrando com a sua presença, juntamente com o Manuel Borges e a Júlia Gracigli. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço ao Machadinho do Oeste, que está representado pelo ilustre vereador Ronaldinho. Senhor presidente, falo nesta tarde de estudante. Falo do projeto de lei 337, que apresentei à casa no dia 12 de setembro deste ano, com vistas a alterar a Lei 10.260, de 12 de julho de 2001, para universalizar a adesão de estudantes a instituições de educação superior participante do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Considero importante dizer que, após os primeiros passos, a matéria chegou à Comissão de Assuntos Econômicos em 25 de setembro passado e está, nesse momento, nas mãos da relatora senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. O artigo 1º da referida proposição propõe uma nova redação para o parágrafo 11 do artigo 5º da citada Lei 10.260 de 2001, que passaria a vigorar como segue. Artigo 5º, parágrafo 11. A fim de atender ao disposto no inciso 3º do caput deste artigo, as instituições de educação superior participantes do FIES e os estudantes contratantes de financiamento para cursos superiores não gratuito deverão aderir a Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo instituído pela União nos termos do inciso 3º do artigo 7º da Lei 12.087, de 11 de novembro de 2009. Por sua vez, o artigo 2º diz que a lei deverá entrar em vigor após a sua publicação. No parágrafo único, fica estabelecido que ela não alcançará contratos anteriores firmados, bem como seus respectivos aditamentos. Finalmente, no artigo 3º, propõe a revogação do parágrafo 9º do artigo 5º da Lei nº 10.260 de 2001, já citada. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na parte referente à justificativa, reconheço que o FIES, instituído pela Lei 12.260 de 2001, representa um grande avanço. Avanço para a área da educação superior e foi recebido como um dos mais importantes meios de ampliação do acesso ao ensino universitário no país. Assim, nesses 11 anos de existência, graças aos financiamentos obtidos junto ao órgão, mais de 800 mil estudantes puderam seguir curso de graduação em escolas privadas. Entretanto, apesar desses inegáveis benefícios oferecidos aos universitários, o FIES sofreu desgastes ao longo do tempo, acumulou defeitos e passou a necessitar de ampla revisão. Em 2010, por exemplo, críticas ao seu sistema de financiamento se tornaram frequentes, passaram a ameaçar o seu desempenho e a preocupar os seus gestores. Em meio a esse clima de insatisfação, surgiu o movimento FIES Justo, entre aspas, que passou a exigir mudanças nos empréstimos oferecidos pela instituição. Rapidamente, as demandas ganharam audiência nos próprios ambientes governamentais e conquistaram apoio no Congresso Nacional. Com isso, algumas alterações foram promovidas, tais como facultou-se o financiamento de 100% de encargos cobrados pelo estabelecimento de ensino, reduziram-se as taxas de juros, ampliou-se o período de carência dos beneficiários e alongaram-se os prazos para quitação de financiamentos. Por fim, a criação do Fundo de Garantia das Operações de Crédito Educativo, bancado pela União e com a esperada participação das instituições de ensino, com a finalidade de melhorar o acesso dos alunos mais pobres, que reclamavam dos requisitos da fiança, logo revelou algumas falhas importantes. Para as unidades de ensino superior, não existe qualquer compromisso de adesão ao fundo. E assim, apenas um terço das mantenedoras de ensino superior privado inscritas no FIES tomaram a iniciativa de apoiá-la. Por outro lado, no que se refere diretamente aos estudantes mais carentes, as dificuldades para a obtenção de um financiamento continuam a existir. Portanto, para ter acesso aos recursos garantidos pelo referido fundo, o candidato precisa preencher pelo menos duas condições. A primeira, ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, ou ser bolsista parcial do programa Universidade para Todos, ProUni. E contar com a adesão da instituição de ensino, a qual está matriculado junto ao fundo garantidor. No caso dos outros estudantes, prevalece a exigência de apresentação de fiador, ou, em caso contrário, a constituição de grupos de fiadores solidários. Como podemos verificar, senhor presidente, nobres colegas senadores e senadoras, são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos nossos estudantes, sobretudo os mais pobres, os mais carentes, para a obtenção de um financiamento junto ao FIES. Dessa forma, para eliminar esses obstáculos e facilitar a concessão de um financiamento estudantil aos estudantes brasileiros que mais precisam, os mais carentes, tomei a iniciativa de apresentar a proposição que ora tenho a oportunidade de detalhar, como já fiz. Gostaria de dizer, ilustres senadores, ilustres senadoras, que por se tratar de um intento de grande abrangência social e institucional, porque beneficia diretamente milhares de jovens estudantes universitários, bem como o próprio FIES e a instituição de ensino superior. Tenho certeza que poderei contar com o esforço dos meus colegas nesta casa. Senhor presidente, na verdade, o que se constata, lamentavelmente, é que o acesso a este financiamento do FIES, o estudante carente, praticamente não consegue fiador. É absolutamente impossível obter fiador para conseguir dar suporte a um financiamento dessa monta. Quanto mais carente o estudante, quanto mais pobre for o estudante, mais difícil será obter fiador para financiar este aluno, financiar o curso. Nós sabemos que no Brasil, o Instituto da Fiança, o Instituto do Aval, só se consegue daqueles que têm algum poder econômico para dar a garantia. E sabemos que um estudante pobre, humilde, lá da periferia de uma cidade qualquer, jamais terá condições de obter um fiador para que possa proceder ao financiamento do seu curso. Então, fica impossível, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, conseguir um aval para o estudante carente. É um acesso praticamente impossível se obter nestes casos. Então, eu queria trazer à casa esta preocupação, este discurso que faço, mostrando a necessidade de se eliminar de uma vez por todas a exigência de avalista, a exigência de aval para a educação. Afinal, a educação é uma obrigação do Estado. A educação é um dever do Estado. Por isso é o Estado que deve, ele, Estado, arcar com todas as consequências da educação, os custos, e não transferir para o particular. O particular não deve, senhor presidente. Não tem condições de avalizar cursos que são financiados a longo prazo. E depois o avalista, quando menos espera, recebe em sua casa uma cobrança, recebe em sua casa uma execução em face da inadimplência daquele estudante que ele nem lembra mais que no passado avalizou. Conheço casos de pessoas que, na verdade, fizeram aquele termo que faz na Caixa Econômica Federal e anos depois chega uma conta enorme para ele pagar. Então, quem tem que dar a garantia é o próprio governo. Quem tem que dar a garantia é o próprio poder público. Ele que é o responsável pelo ensino, ele é que é responsável pela educação. Não pode transferir isso para particulares, para a pessoa privada. Senhor presidente, eu tinha aqui ainda outro assunto para tratar, mas eu estou vendo que a fila de oradores estão ali querendo usar o horário, sobretudo das lideranças, e eu vou encerrar o meu pronunciamento em homenagem aos colegas que estão inscritos para falar, e eu vou deixar que eles possam utilizar o tempo e eu vou ouvi-los do plenário. Muito obrigado, Vossa Excelência.